A gente anda perdida e trabalhada. Já parece bem feito que lhe seja mostrada a nova terra que deseja. Todos, todos, todos por Portugal.
A pátria amada, o povo heróico, os grandes feitos, Camões épico, os grandes monumentos, as descobertas, os destinos. Só que uma coisa é aquilo que se diz e a outra é aquilo que se faz e não se faz. Olhe, por exemplo, este monumento, mais um monumento, mas este ao 25 de Abril de João Cotileiro, foi entaipado aqui há um ano para que a coragem e a virilidade dos capitães de Abril não chocasse o Papa. E naquela altura o Presidente da Câmara de Lisboa disse isto.
Já há muito tempo que a obra está em dificuldade, tem que ser protegida e por isso estamos a proteger, mas não tem nada a ver com estarmos a esconder alguma coisa de Sua Santidade o Papa. É uma obra muito importante de João Cotileiro, que nós respeitamos muito.
Só que os meses já vão em um ano. Ali diz, cuidado para não se afogar, e eu pergunto, mas em que água? Não há, só há lixo. E até a bandeira de Portugal já não está cá, deve ter ido para lavar. Percebe a diferença entre anúncios e promessas e depois a realidade? É disso que hoje vamos falar, na catadupa de promessas feitas por um governo que cavalga todas as semanas anúncios e cavalga e cavalga e cavalga.
Todos, todos, todos por Portugal.
Para. Vamos ativar o cobrador de promessas. Até porque há o cobrador e há o pagador dessas promessas. Quanto é que isto custa? Quando é que se vai fazer? Vai sequer fazer-se? E há dinheiro para isto tudo?
O país já tinha conhecimento de que o anterior governo tinha deixado os serviços públicos e a máquina do Estado numa situação muito difícil, em alguns casos de caos e colapso.
Todas as promessas que hoje fiz vão se apagar pela manhã.
Não é propriamente um caos, mas são tantas, tantas medidas que provavelmente nem o Primeiro-Ministro as sabe de cor. Começando pelos impostos. O IRS vai descer, ainda não sabemos quanto, está na Assembleia da República, mas já sabemos que vai descer e que isso vai ter impacto em 2024 e em 2025. Mas não é só isso. No IRS ainda, o Governo aumentou a chamada consignação, ou seja, a parte do seu IRS que pode destinar a uma instituição. E depois, claro, há o IRS jovem, com um impacto que é, aliás, o dobro de todo o IRS, 1.000 milhões de euros, mas mais ou menos para 1/10 dos contribuintes, para os mais jovens até aos 35 anos. E também para os mais jovens, na compra da primeira casa, eles vão ter isenção de pagamento de IMT, emolumentos e imposto de selo. Aliás, os jovens vão ter muito mais medidas. São filas e filas de autocarros de medidas. Ainda na habitação, há garantia pública do Estado para créditos à habitação para os mais jovens. Não se sabe muito bem quanto é que isto vai custar. Aliás, não se sabe sequer. Mas ainda na habitação, para o arrendamento, o alargamento do Porta 65 Jovem. E ainda para os jovens, mas universitários, vai haver mais camas para estudantes universitários. Vai haver mais bolsas para estudantes e vai haver cheques nutricionista e cheques psicólogos para alunos do ensino superior. Passemos dos mais novos para os mais velhos. Aumento do complemento solidário para idosos, o CSI. Ele vai ser aumentado em valor, mas não é só em valor. Também vai ser alargado o seu acesso porque há condições que mudam. Mais ainda, aqueles que recebem o CSI vão passar a ter medicamentos de graça. Aliás, a recomendação é de que muita gente deve dirigir-se à Segurança Social para saber se agora é elegível.
Todas as promessas que hoje fiz vão se apagar pela manhã.
Saúde. O Governo apresentou um plano de emergência e transformação. Tem uma data de medidas, custou uma data de dinheiro, algumas das medidas. Pagamento de prémios de 750 euros por cada parto realizado por equipas num número superior à sua própria média. Mas mais, a contratação de centenas de médicos de família. E ainda, a contratação de psicólogos. E ainda, o regresso de médicos que estivessem reformados. E ainda, parcerias com os privados. E ainda, sobretudo, a promessa de acabar com as listas de espera até ao final do ano. Começando por acabar com as listas de espera nas cirurgias oncológicas em 3 meses. Quanto é que isto custa? Não faço ideia. Nem eu, nem ninguém, porque não foram tornadas públicas quaisquer estimativas. Enfim, espero que o Governo as tenha. Há depois uma série de medidas avulsas que vão desde a distribuição gratuita de produtos menstruais nas escolas até à construção de um aeroporto, que já não há de ser este Governo propriamente a lançar a primeira pedra. Mas há o TGV, as obras vão começar a partir do Porto. E também há a construção da travessia, a terceira travessia do Tejo perto de Lisboa. E ainda há mais. Por exemplo, o fim das portagens na Secute. Mais ainda, o alargamento do IVA a 6% na eletricidade a mais famílias. E isto ainda é, sem contar com as medidas para as migrações e a data de negociações que estão a acontecer na administração pública. Há negociações com forças de segurança, com médicos, com bombeiros, com oficiais de justiça, com militares, enfim, com forças de segurança, com uma série de profissões que ainda estão em curso, não sabemos que efeito vão ter, mas sabemos uma coisa, todas elas vão custar mais dinheiro ao Estado. Há uma de que já sabemos que há acordos, com os professores, e não são poucos. Bom, com os professores, quanto custa a negociação? Na verdade, o Governo tem uma estimativa, mas é uma estimativa que parece francamente baixa. Basta lembrar a estimativa que tinha o Governo anterior, em que é que ficamos? Ficamos à espera que a Unidade Técnica do Parlamento nos diga efetivamente qual é o custo. Qual é o maior problema de tudo isto? É que quase todas estas medidas são permanentes, ficam para sempre, esteja a economia a crescer, como agora, ou esteja a economia a cair um dia. Aliás, olhe só para o valor dos excedentes orçamentais. Basta lembrar-nos de tudo o que já dissemos para perceber que estes excedentes já foram à vida. Enfim, todos os ministros das Finanças têm sempre as suas almofadas. Vamos ver se de facto temos excedente ou não este ano. Mas as coisas definitivamente já mudaram.
Todas as promessas que hoje fiz vão se apagar pela manhã.
As promessas são como os jacarandás na primavera. Têm uma folha linda, perfumada, que cai depressa. Quase não têm estado de graça, como o Governo. Aliás, o que o Governo está a fazer com estas medidas é comprar estado de graça. Luís Montenegro já está a subir nos índices de popularidade. Reparou bem nas medidas todas que enunciámos? Algumas não têm custo, outras não têm prazo, mas quase todas têm duas características. Ou cortam a receita do Estado ou aumentam a despesa do Estado. E a segunda é que são quase todas medidas populares. É este o custo da instabilidade política. Está tudo a governar para as próximas eleições e tudo a fazer oposição para as próximas eleições, sejam elas quando forem, mas as primeiras são já este domingo. São as europeias. E vão ter leituras nacionais e talvez patrióticas. Camões termina os Lusíadas desalentado, mas ainda assim ele incentiva e desafia o rei a continuar os grandes feitos dos portugueses e a voltar à África. O rei era Dom Sebastião. E nós sabemos como isto acabou, ou melhor, como acabou mal. O mito, o grande valor dos portugueses, o desejado.
Como escreveu Luís de Camões, as coisas árduas e lustrosas se alcançam com trabalho e com fadiga.
Luís de Camões, este livro é digno de Portugal. Hei de levá-lo comigo para a África e os meus capitães onde o lerem.